Pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
Olá, querido ouvinte da Rádio Transmundial, uma alegria estar com você aqui para compartilhar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Marcelo Santos, pastor da Igreja Batista da Graça, Ermelino Matarazzo, São Paulo. E hoje eu quero começar esse momento de reflexão trazendo à sua memória situações, talvez onde as circunstâncias te fizeram esquecer do passado, daquilo que Deus já fez, te fizeram temer pelo seu presente e talvez pior do que isso, situações talvez de enfermidade, desemprego, problemas na família que não te deixaram qualquer perspectiva com relação ao futuro. Eu não sei se você já viveu situações assim, mas eu já vivi e situações como essa geram muito medo, geram muita angústia, geram muita apreensão. E hoje eu quero ministrar ao seu coração sobre vencer o medo, sobre o que a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer para enfrentar os nossos medos quando somos pegos de surpresa por tantas circunstâncias que enchem o nosso coração e a nossa mente de medo. Para isso eu quero refletir com você no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, os versos de 22 a 33 que dizem: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eu quero colocar para você um pouquinho do contexto dessa passagem. O texto vai deixar muito claro que aqueles homens tinham acabado de ver mais um milagre de Jesus. Se você observar os versos anteriores, de 13 a 21, Jesus tinha acabado de manifestar o seu poder através da multiplicação dos pães e peixes para alimentar uma grande multidão. Eles também estavam, o verso 24 diz isso, estavam longe de Jesus, estavam a uma distância considerável da terra. Né? João capítulo 6, que é o texto paralelo a esse, vai dar a distância de mais ou menos 25 ou 30 estádios, ou seja, eram mais ou menos 5 ou 6 quilômetros. Uma outra coisa que é importante destacar é que eles estavam numa situação que cada vez menos tinha o controle deles, ou seja, fugia cada vez mais ao seu controle. O verso 24 também afirma que eles estavam sendo fustigados, o barco estava sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava com ele. Ou seja, a sua situação de presente era uma situação instável, era uma situação de angústia, era uma situação de medo. Né? Olhar para o seu passado, eles olhavam e se lembravam de um Jesus que tinha feito milagres, um Jesus poderoso, um Jesus tremendo. Mas uma outra coisa que me chama a atenção, que está no versículo 25, com a qual eu quero compartilhar com você, é que eles não conseguiam enxergar um palmo na frente do nariz. O texto diz que já era alta madrugada. Né? Os romanos tinham 4 vigílias. Uma vigília entre as 18 e 21 horas, a segunda vigília era da 21 até a meia-noite, a terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã e a quarta vigília era entre 3 e 6 horas da manhã. E o texto diz que essa era a quarta vigília, ou seja, era entre 3 e 6 horas da manhã, um período difícil, não tinha nenhuma perspectiva com relação ao que iria acontecer porque não conseguiam enxergar nada. Muitas vezes nós estamos nessa situação. No nosso passado existem milagres, existe o poder de Deus, o que Deus já fez, mas o nosso presente é instável, inseguro e o nosso futuro não tem qualquer perspectiva. A consequência disso é a mesma daquilo que os discípulos sentiram. Verso 26, e quando viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e tiveram e gritaram de medo. Eu quero trabalhar com você princípios que esse texto nos ensina para vencer o medo. Para vencer o medo, em primeiro lugar, é preciso ter coragem. O versículo 27 diz que, ao vê-los com medo, Jesus dá uma palavra poderosa, dizendo para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Mas o que é coragem? Nelson Mandela já afirma, ou já afirmou, que coragem é a capacidade de vencer o medo. Ser corajoso não é não ter medo. Todos nós sentimos medo, todos nós passamos por situações de medo, de angústia. Ser corajoso não é não ter medo. Ser corajoso é ser capaz de enfrentar o medo. Sabe, quando você é corajoso, Deus te ajuda a superar barreiras. Quando você é corajoso para enfrentar os seus medos, Deus estende a mão, Deus abre possibilidades. E o texto mostra muito claramente isso no versículo 29, que quando eles começaram a lidar e enfrentar com esse medo paralisante, esse medo que aterroriza, esse medo que não lhes deixava fazer nada, Jesus dá uma palavra para Pedro especificamente: venha. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas na direção de Jesus. Quantas vezes você é dominado por uma situação, é pego de surpresa, e aquele medo aterrorizante, paralisador, toma conta de você e você não consegue fazer nada, não consegue ouvir a palavra, não consegue perceber o quanto Deus está perto de você, e muitas vezes tentando te ajudar, tentando te dar uma resposta, tentando te dar uma solução. Existe uma história bastante interessante de um cachorrinho, um pequeno cachorro que estava perdido na selva, e aí viu um tigre correndo na sua direção. E aí ele pensou rápido, e vendo uns ossos, ossinhos espalhados pelo chão, começou a morder esses ossos, e aí quando o tigre se aproximou e estava pronto para dar o bote, o cachorrinho se levantou e disse assim: ai, que delícia esse tigre que eu acabei de comer. E aí o tigre parou bruscamente, saiu apavorado, correndo do cachorrinho, com medo, e pensando: nossa, que cachorro bravo, que situação. O cachorrinho foi capaz de enfrentar o seu medo, né? E aí tinha um macaco que tinha visto a cena, e aí saiu correndo atrás do tigre e contou para ele que ele tinha sido enganado, dizendo: tigre, você é um trouxa, a história é essa, essa e essa. E aí o tigre voltou furioso, com o macaquinho nos seus ombros, pronto para arrebentar com o cachorro, dizendo: cachorro maldito, você vai me pagar. E aí o cachorrinho viu que o tigre vinha por trás dele de novo e estava pronto para dar o bote, dessa vez com o macaco montado em suas costas. E aí o cachorro pensou: mas que macaco traidor, o que eu vou fazer? E quando ele ia ser dominado pelo medo e sentindo medo de toda a situação, enfrentando o seu medo, ele teve uma ideia e aí se virou de costas para o tigre, como se não estivesse vendo nada. E quando o tigre estava pronto para atacá-lo de novo, o cachorrinho gritou bem alto: macaco preguiçoso, faz meia hora que eu mandei me trazer um outro tigre e ele ainda não voltou. É uma história simples, é uma história engraçada, mas que mostra como o fato de muitas vezes enfrentarmos os nossos medos e termos coragem de enfrentar os nossos medos pode nos dar saída, pode nos dar soluções criativas para enfrentarmos uma situação adversa. A palavra de Deus em Josué capítulo 1, versículos 6 e 9 diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Mas sua coragem não basta. Essa experiência dos discípulos na tempestade, juntamente com Jesus, nos ensina que para vencer o medo é preciso ter fé também. Os versículos 30 e 31 vão mostrar que depois de Pedro sair do barco e caminhar sobre as águas, ele prestou mais atenção no vento, na tempestade, e o medo fez com que ele começasse a afundar e a naufragar. E aí Jesus disse para ele, ele grita para Jesus: Senhor, me salva! E aí Jesus diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Tem muita gente que critica Pedro, dizendo: ah, mas poxa, que fé pequena, esse camarada duvidou e etc. Eu quero chamar a sua atenção que Jesus não está criticando Pedro, mas Jesus está elogiando Pedro. Porque com aquela pequena fé que Pedro teve, ele foi capaz de andar sobre as águas. Mas quando duvidou, o medo voltou. Sabe, por menor que a sua fé seja, a sua fé pode fazer diferença numa situação de medo. A pequena fé que Pedro teve o fez andar sobre as águas. Tanto que somente Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Todos os outros ficaram dentro do barco. Sabe, querido, para enfrentar o seu medo ou os seus medos, é preciso ter fé, por menor que ela seja. É preciso crer no poder de Deus. É preciso crer nas promessas de Deus. É preciso crer no cuidado de Deus. Você crê mesmo que Deus pode reverter essa situação? Você crê mesmo que Deus pode reverter essa circunstância e te tirar desse momento que você vive? Mas há uma terceira e última coisa que eu quero compartilhar com vocês, está no versículo 32. Além da fé, além da coragem, é preciso que para enfrentar os seus medos, você tenha a companhia permanente de Jesus. O texto diz que quando entraram no barco, Pedro e Jesus, o vento cessou. Não somente o medo de Pedro, mas o medo dos demais discípulos. E aí então, no verso 33, eles começam a adorar e a declarar verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Conta-se uma história bastante interessante de um fazendeiro que possuía terras lá na região do Atlântico e lá existem muitos furacões e ele não conseguia um empregado que o ajudasse a trabalhar, mas poucas pessoas estavam dispostas a trabalhar naquela região porque tinham medo das tempestades, dos estragos, até mesmo medo de morrer, do prejuízo que poderia acontecer, eles serem cobrados por conta disso. E por mais que ele procurasse esse fazendeiro, ele não encontrava ninguém. Até que um dia um homem baixo, magro, de meia idade, se aproximou e aquele fazendeiro perguntou, você é um bom lavrador? E aí o fazendeiro perguntou e o homem respondeu, olha, eu posso dormir enquanto os ventos sopram. Aquele homem não entendeu a resposta, mas como era o único candidato que ele tinha, ele contratou o homem e, embora confuso, ele acabou contratando. E é interessante, aquele homem magro e meia idade, sem nenhuma boa aparência, começou a trabalhar ao redor da fazenda, mantendo-se ocupado desde o amanhecer do dia até o anoitecer, e o fazendeiro estava satisfeito com o que ele fazia. Então, uma noite, a tempestade chegou, um forte furacão, uma ventania passou por aquela fazenda, e aí o fazendeiro pulou da cama, agarrou o lampião, correu até o alojamento dos empregados, apavorado, desesperado, sacudiu aquele empregado que estava dormindo, até assustado com o empregado, está tão tranquilo com aquilo, e ele disse, levanta, uma tempestade está chegando, amarre as coisas antes que elas sejam arrastadas. E aí o homem se virou na cama e disse firmemente para aquele fazendeiro, não, senhor, eu lhe falei, eu posso dormir enquanto os ventos sopram. Enfurecido pela resposta, o fazendeiro estava tentado a despedi-lo imediatamente. Em vez disso, ele se apressou em sair e preparar o terreno para a tempestade. Do empregado ele ia tratar depois, mas para o seu espanto ele descobriu que todos os montes de feno tinham sido cobertos com lonas firmemente presas ao solo. As vacas estavam bem protegidas no celeiro, os frangos nos viveiros e todas as portas muito bem travadas. As janelas estavam bem fechadas e seguras e tudo tinha sido amarrado. Nada poderia ser arrastado. O fazendeiro então entendeu o que aquele empregado queria dizer e aí voltou para sua cama para também dormir enquanto o vento soprava. O que eu quero dizer para você, querido, com essa história é que quando se está preparado espiritualmente, mentalmente e fisicamente, você não tem nada a temer se você tem a companhia de Jesus permanentemente ao seu lado. E a pergunta que eu faço para você é: será que você é alguém que pode dormir enquanto os ventos sopram em sua vida? Será que você é alguém que é capaz de enfrentar os seus medos com coragem, com fé e buscando diariamente, permanentemente a presença de Jesus? Tenha coragem, não duvide, convide Jesus para entrar no barco de sua vida e vença todo medo. E que o Senhor te abençoe.
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial, Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.